Negrinha, de Monteiro Lobato. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos de vida vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa! Gorda, rica, dona do mundo, animada pelos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo no céu, entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebendo as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o padre. Ótima, a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Aí punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos. Não acalejara o choro da sua carne. E por isso não suportava o choro da carne escrava. Assim, mal via, longe na cozinha, a triste criança, gritava logo nervosa: quem é a peste que está chorando ali? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e corria com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe o caminho beliscões desesperados. Cala a boca, peste do diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio. Desses que em tango, em pés e mãos se fazem nos doer. Assim cresceu Negrinha. Magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos. Ficou por ali, feita gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas não andava quase. Com pretexto de que às soltas reinaria no quintal estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas. Braços cruzados já, diabo. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos. E o tempo corria. O relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho era seu divertimento. Vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a boca vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então, feliz um momento. Puseram-na depois a fazer crochê. E as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança, que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata, bruxa, pata-choca, pinto-gorado, mosca-morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi bubônica. A epidemia andava à berra como novidade. E Negrinha viu-se logo apelidada assim. Por sinal, achou a palavra linda. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais roxos, cicatrizes, vergonhas. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não motivo. A sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o imã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um croque, era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça de passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daqueles ferozes, amigas de ouvir contar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco. E qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha. Uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de hélio, porque disse, como é ruim assim, ah. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava, pois, Negrinha em casa como remédio para os frenesis. Simples derivativo. Ai, como ele via gente, uma boa roda de cocres bem fincados. Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os níveis da crueldade. Cocres, mão fechada com raiva, e nós de dedos que cantam no coco do paciente. Puxões de orelha, o torcido de despegar a concha. Bom, 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 gostoso de dar. E o das duas mãos, o sacudido, a gama dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo equivalente ao puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma. Divertidíssimo! A vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá, de quando em quando, vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Não sabem? Ora, uma criada nova furtara do prato de Negrinha. Coisa de rir. Um pedacinho de carne que ela guardava para o fim. A criança não sofreu a revolta e atirou-lhe um dos nomes com a que mimoseavam todos os dias. Peste? Espere aí, você vai ver quem é a peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia estava azeda e necessitadíssima de derivativo. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse, desentalando as banhas do trono e indo para a cozinha. Qual uma perua choca arrufará as saias? Traga um ovo. Dona Inácia mesma pôr na chaleira de água a ferver e, de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, trêmula, olhar esgazeado, aguardava alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora exclamou: venha cá, Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca como um cuco e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo e zás, na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, prática que era Dona Inácia nesse castigo, Suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz, esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez. Ouviu? Peste. E voltou contente da vida para o trono, a virtuosa dama, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, monsenhor, não se pode ser boa nessa vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha de cesárea. Mas que trabalheiro me dá! A caridade é a mais bela das virtudes, exclamou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A virtuosa senhora suspirou piedosamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro vieram passar as férias com Santa Inácia duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas, louras, ricas, nascidas e criadas em ninhos de pluma. Negrinha, do seu canto, na sala do trono, viu-as irromperem pela casa adentro como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo numa vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir sobre os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. A sinhá ria-se também. Quê? Pois não era um crime brincar? Estaria tudo mudado e fim do seu inferno e aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas logo a duração da desigualdade humana chicoteou sua alma, beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral, sofrimento novo que se vinha somar aos já conhecidos. A triste criança conjurou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas, curiosa. Quem há de ser? Disse a tia num suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí afora. Brinquem. Brincar. Como seria bom brincar? Refletiu com suas lágrimas. No canto, a dolorosa martirazinha, que até ali só brincar em imaginação com o cuco. Chegaram as malas. E logo, meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou-os fora. Que maravilha! Um cavalo de rodas. Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho. E mais, que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que fala papá, que dorme. Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou extasiada. E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criaturinha de louça. Olhou-a com assombro e encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você? Como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, estendendo-lhe a boneca: pegue! Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que aventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca e, muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com relances de olhos assustados para a porta, fora de si, literalmente. Era como se penetrara o céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe viesse adormecer ao colo. Tamanho foi o enlevo que não viu chegar a patroa. Já de volta, Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, imóvel, presenciando a cena. Mas era tal a alegria das sobrinhas ante a surpresa estática de Negrinha, tão grande a força irradiante da felicidade desta, que seu duro coração afinal bambeou, e pela primeira vez na vida soube ser mulher, apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha tremera, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigos piores ainda. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe os olhos. Falhou tudo isso, porém, o que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ouviu doces na vida: vão todas brincar no jardim, e vá você também, mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu nela a fera antiga, compreendeu e sorriu-se. Se a gratidão sorriu na vida alguma vez, foi naquela surrada carinha. Varia a pele e a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambas é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher: o momento da boneca, preparatório, e o momento dos filhos, definitivo. Depois disso está extinta a mulher. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha alma. Divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que ela trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ser humano, cessara de ser coisa e, de hora avante, lhe seria impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi. E essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca, e a casa reentrou no remerão habitual. Só não voltou a si Negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não atazanava tanto, e na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa, rajada de céu, trevas adentro de seu doloroso inferno. Envenenara. Brincara ao sol no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos a linda boneca loura, tão boa, tão quieta, a dizer papai e a cerrar os olhos para dormir. Vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochara-se de alma. A repentina retirada de tudo isso fora forte demais para a débil resistência de uma alma. Com um mês de vida, apenas, enfraqueceu, definhou, como ruída de invisível doença consultora. E uma febre veio e a levou. Morreu na esteira rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Ninguém, entretanto, morreu jamais com maior beleza. O delírio rodeou-se de bonecas, todas louras de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos rodamonhavam em torno dela, numa farândula do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Veio a tontura, e uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida, confusamente, num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e o cuco pela última vez lhe apareceu, de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi-se apagando, o vermelho da goela esmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença sua carnezinha de terceira. Uma miséria, 15 quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembra-te daquela bobinha da titia, que nunca vira boneca? Outra de saudade no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um coque!